Eu quero acolher com muito amor, né, com muita alegria, aos membros do nosso grupo de oração de sexta-feira, que estão aqui, né? Quem está vindo às sextas-feiras aqui, levanta a mão para a gente ver. Olha aí, viu? Pessoal que vem na sexta-feira. E a gente deu uma parada, não foi? Por conta da festa da padroeira. E hoje é o nosso último dia de atividade de evangelização, porque a gente tira 15 dias de recesso no final do ano, merecidos para os membros da obra, né? Aqui está reunido o Leozinho, é aquele ali que está ali, ó, que tem o exatamente, é aquele ali que dá certo. É. Então, a comunidade está reunida aqui, tem mais pessoas no nosso grupo de oração. A experiência aqui é muito boa. É a primeira vez que eu estou pregando no grupo de oração, tá certo? Já tinha várias datas e deu certo para hoje. Coincidentemente, também fui escolhido para pregar para a comunidade. Então, vocês devem ter percebido esse banner que nós fizemos aqui, porque Maria será a nossa mestra e educadora do ano 2020. É claro, nós vamos falar sobre isso, especificamente sobre essa imagem e a intenção da obra Paz e Bem amanhã, na hora da celebração, quando os membros vão entrar na Companhia de Maria. Não é nenhuma coincidência, é tudo providência de Deus, né? Bem na Companhia de Maria, vocês vão saber um pouco mais sobre aquilo, as moções que o Senhor tem dado para a obra Paz e Bem para o ano 2020, certo? Mas de antemão, é uma imagem bem impactante, não é? Eu olhando para esse rosto de Jesus hoje, ele me fez lembrar da imagem do leão de Judá, né? Aqui, como leão de Judá, mas vencedor, mas crucificado, né? É no momento que ele entrega. Não vou falar, não, senão eu vou empolgar, vou falar sobre isso aqui. O tema é outro. Então, nós vamos abrir a Bíblia em Isaías, capítulo 7. Gente, o rei Acais era em embate. O rei Acais era rei de Judá, certo? Estava em embate contra os seus irmãos. Veja, sabe o que é fratricídio? Quando o irmão mata outro, quando o irmão persegue outro, né? A gente encontra muito isso, né? Dentro de casa, a gente não mata o irmão porque não dá, né? A mãe da gente não deixa, né? Nem o pai, né? Mas se pudesse, matava um. Mas aí, o povo de Deus ficou tão dividido. Na época do profeta Isaías, nós temos aqui a situação do rei Acais, que nós vamos examinar agora, que estava guerreando contra Jerusalém, o reino de Judá contra o reino de Jerusalém. Acais estava confiando bastante nos assírios. Quem eram os assírios? Aquele povo altamente perigoso, que nós conhecemos da onde? Do profeta Jonas, que recebeu a ordem de Deus para falar para os ninivitas. Então, o rei Acais estava esperando uma ajudinha deles para ir lá e meter a sola nos irmãos dele de Jerusalém. Foi que o profeta, nosso profeta Isaías, tem uma mensagem para Acais, para o rei Acais. Capítulo 7, versículo 10. Quem tem a Bíblia Ave Maria vai estar escrito assim: o sinal de Emanuel. Está lá o tema, né? O sinal de Emanuel. Em outras traduções, tem algum tema? Segunda intervenção. Muito bem. Pois é. O Senhor disse ainda a Acais: pede ao Senhor teu Deus um sinal, seja do fundo da habitação dos mortos, seja lá do alto. Acais respondeu: de maneira alguma, não quero pôr o Senhor à prova. Só uma paradinha aqui. Acais estava sendo coerente? É lícito a gente pôr Deus à prova? Deus faz isso agora? Sabe que... Então, Acais estava certo? Não, Acais estava sendo irônico. Acais estava sendo altamente irônico. Acais não queria dividir a sua glória com Deus, porque se ele vencesse, ele dizia, foi Deus que venceu, não foi o Acaizinho aqui, não. Né? Então, não, eu pedi a Deus um sinal, isso não, Deus me livre de pedir a Deus um sinal. Ele estava sendo irônico mesmo. Era pura ironia dele. Ele queria glória só para ele. Mas aí o profeta diz, olha, há duas formas de Deus se manifestar nos sinais, do alto céus ou das profundezas dos mortos. Está descrito. Duas maneiras de Deus se manifestar. E aqui, seguindo, Isaías respondeu, ouvi, casa de Davi, não vos basta fadigar a paciência dos homens, pretendeis cansar também o meu Deus? Por isso, o próprio Senhor vos dará um sinal. O próprio Deus vai nos dar um sinal. Qual é o sinal? Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Deus conosco. Esse é o sinal. Gente, nós podemos pedir sinais a Deus. A gente pode dizer, queremos ver sinais da manifestação do teu poder. A Bíblia está cheia de sinais, vindos do alto ou das profundezas dos mortos. A palavra de Deus está repleta de sinais, e nós aqui vamos contemplar sinais. Nós precisamos pedir a Deus a graça de ver esses sinais. Agora, como nós vamos ver esses sinais? E para que esses sinais? Veja que diz assim, um sinal do céu vos aparecerá, uma criança estará falando para os reis magos, uma estrela como um sinal guia, e a gente vai vendo vários sinais. Como obra, paz e bem, nós temos sinais a contemplar? Então vamos abrir a Bíblia agora em Lucas. Já que se falou da virgem, que a virgem conceberá virgem e dará à luz virgem. Então aqui no próprio profeta Isaías nós vamos ter a noção de que Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. Uma virgem conceberá e dará à luz. Ele não diz que ela deixa de ser virgem. Ela é virgem, concebendo e dando à luz. É um sinal incrível de Deus. Aí, vamos em Lucas ver o desenho dessa obra maravilhosa. Primeiro capítulo, versículo 39. Vamos passar aí que a gente já sabe como foi o anjo Gabriel, né? Eu falei que nem eu mato como foi o anjo Gabriel falou com a virgem, né? Versículo 39. Lucas 1:39. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Alguém está lembrando de Judá? Eu estava pregando nesse instante. Acais era rei de... Eu disse que o reino de Judá estava em guerra contra o reino de Jerusalém. Acais, Judá, vou voltar aqui. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio, Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? A mãe de quem? Quem diz que Nossa Senhora era a mãe de Deus? Quem é o Senhor de Isabel? Deus. Ela não conhecia Jesus. Quem é o Senhor de Isabel? Deus. Então não há dúvida, é teologicamente possível dizer: Maria é mãe de Deus, de onde me vem a honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor. O Senhor de Isabel era Deus. Mãe do meu Senhor, mãe de... Dá certo a matemática aí? Calculando direitinho, dá certo? Pois é. Tem irmãos que lê e não conseguem encontrar esse negócio, né? Pois vai. Versículo 44. Pois assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu que crestes, pois se onde cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. E Maria disse: minha alma glorifica o Senhor. Palavra da salvação. O anjo chega para Nossa Senhora e fala que ela vai ser a mãe do Salvador. E diz que existe um outro sinal. Qual é o sinal? Isabel estava grávida. Maria foi ver o sinal. Ela sai de Nazaré e vai para a região da Judéia. Percorre uma distância longa. Gente, Nossa Senhora foi com quem? Quem acompanhou Nossa Senhora? O trajeto é longo, dá mais de quase 120 quilômetros. A pé, quem foi com ela? Ela foi só. Ela estava sozinha. Ela queria mergulhar no mistério. Quando Deus fala com você, a coisa que você mais quer naquele momento é estar sós. Você quer estar sós com Deus. É assim que dizia Santa Teresa: meus momentos prediletos é solidão. Solidão, momentos da mais elevada companhia. Momento que está você e o mistério. Maria não chegou a dizer esse canto da boca para fora, não. Ela foi caminhando. Imagina que daqui para o Aracati dá 90 quilômetros, certo? Aí de conta que ela saiu daqui. Ah, deve levar um tempo longo para chegar lá. Em silêncio. Mergulhada no mistério. Por isso que a gente pode dizer: Maria é a mulher silenciosa. Nós nem sabemos o que ela disse para Isabel, mas foi tão potente que Isabel disse: o que você me disse, a voz da tua saudação, estremeceu-me por dentro. E Maria não foi aqui vomitando coisa, não. Ela vinha compenetrada, pensando, pensativa, mergulhada no mistério. É por isso que nós não damos tempo para compreender os sinais de Deus. Aquele menino: meu filho, já aconteceu contigo pedindo para o Tadeu fazer alguma coisa? Tadeuzinho, vai ali fazer. Quando olha, já foi correndo. Porque aconteceu comigo. Minha mãe mandava eu fazer as coisas, mas ela vai ali na bodega comprar meio quilo, aí eu já estava indo. Achava que eu sabia. Ela: volta. A gente está fazendo muito disso. Deus ainda falando conosco e na nossa pressa, na nossa vida ansiosa, nós estamos esquecendo de parar para refletir. Como é que está o teu diário espiritual? Você anda escrevendo o que Deus anda falando com você? Você anda mergulhado nas palavras de profecia que acontecem dentro do grupo de oração? Qual foi a última profecia que foi dada no teu ministério? Quando você estava orando com os teus irmãos, você escreveu algum canto? Ou você tem uma memória fotográfica impressionante? Você funciona melhor do que o seu computador? Não. Nós não estamos dando mais tempo para mergulhar no mistério. Nós estamos numa pressa imensa. Ora, se a gente está, às vezes a gente almoça com um prato na mão, para cima e para baixo, já começa sentando comendo, vendo a hora terminar a comida. Para quê? Essa pressa toda, é comendo e se lembrando de outra coisa, sei lá. Porque a gente não pode parar para poder mastigar, são quantas vezes, hein? 33? Minha nossa, assim, dá não. Isso aí tá errado. Já vai criando um bolo, assim, uma coisa, uma baba dentro da boca, assim, uma coisa nojenta. 33. Depois das 15 mastigadas, não. Mas diga assim, digamos que você mastiga pelo menos 10. Pelo menos 10 vezes. Não, você só dá uma mordida e engole. Porque você quer terminar logo. Eu me lembro da época que eu e meu irmão, a gente fazia um campeonato de comida. E minha mãe fazia almôndegas. E a gente não provava nas almôndegas. A gente comia toda a comida e deixava só as almôndegas. Né? Era as coisas que a gente tinha de criança, né? Para se deliciar com aquilo. Comia as almôndegas, passava 30, 40 minutos comendo de pedacinho em pedacinho. Tão deliciosas. Mas hoje não dá mais tempo. Nós não queremos percorrer a estrada mergulhado no mistério. Gente, eu vou fazer caminhada, eu adoro fazer caminhada, e vou muito cedo. Mas quando tem umas pessoas que vão caminhar, tem umas amigas que vão caminhar, elas falam, 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 não dá. Eu me embrenho lá para baixo, assim, para ver se eu consigo ficar em silêncio, para escutar, né? Eu sei que é bom a gente conversar um com o outro, mas tem um momento que a gente precisa desse mergulho. E eu estou falando isso para você, obra, paz e bem, que deixou o diário espiritual de lado faz tempo, que não se senta para rever as palavras que Deus falou ao teu coração, que não tem esse silêncio interior. Como é que nós vamos saber o que Deus quer de nós se nós estamos correndo feito uns polto brabo, um diabrado, como diz, né? Feito uns cavalos desgovernados. Maria deu tempo, saiu, ela foi às pressas, mas ela foi em silêncio, sozinha, não tinha companhia de ninguém. Ela foi ver o sinal. Só que quando ela chega diante de Isabel, ela é o próprio sinal. Ela é o sinal de Deus para Isabel. Tanto que Isabel fica cheia. Com certeza Maria foi meditando sobre Ana, a mãe de Samuel, porque é o que ela cita no canto, né? Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, e vai falando, e vai falando. Não é palavra que saiu de uma hora para outra, não. É uma junção de vários textos bíblicos de uma forma impressionante. Nós somos capazes disso? Então, o que Deus nos pede na escola de Maria, que amanhã nós vamos aprofundar bastante, na escola de Maria, é o silêncio interior, para escutar a voz de Deus, para mergulhar no mistério de Deus. E nós vamos fazer isso. Nessa noite, nós vamos ver os sinais que Deus está dando para nós. Os sinais que o Senhor colocou para nós. Por isso nós vamos agora ficar de pé. Não está sugerindo que a gente fosse rezar sentado, mas dá não, que vai ser uma sonolência da outra. Nós vamos entrar no mistério de Deus. Entrar nessa graça de Deus, não como Acais, sendo irônico, dizendo, não, para que eu, Deus me livre de tentar Deus pedindo um sinal. Não, nós queremos sinais, nós queremos ver os sinais do Senhor, os sinais do sagrado diante de nós. Fecha teus olhos.
Silêncio me ensina a te amar, tua voz me ensina a te escutar, mesmo quando eu não vier acreditar. certa de que Deus precisou de ti pra me salvar. Hoje eu sei que és minha mãe e estava sempre aqui. Mesmo quando longe andei, mesmo quando não senti, foste tu
a primeira a me mostrar,
a primeira a me mostrar
teu Jesus,
teu Jesus,
que hoje posso adorar.
E hoje posso adorar
e do
alto
daquela cruz,
daquela cruz,
um presente,
um presente
te recebi de Jesus.
Hoje eu sei que és minha mãe
e estava sempre aqui.
E estava sempre aqui.
Mesmo quando longe andei,
mesmo quando longe andei,
mesmo quando não senti,
mesmo quando não senti.
Mais uma vez vamos do início. Talvez você não precise nem cantar, apenas ouvir, porque essa ainda é a nossa pregação. Teu silêncio me ensina a te amar.
Teu silêncio me ensina a te amar.
Tua voz,
tua voz
me ensina a te escutar.
Me ensina a te escutar.
Mesmo quando,
mesmo quando
eu não vier acreditar,
eu não vier acreditar
de que Deus,
de que Deus
precisou de ti para me salvar,
precisou de ti para me salvar.
Hoje eu sei que és minha mãe.
Hoje eu sei que és minha mãe.
E estava sempre aqui.
E estava sempre aqui.
Mesmo quando longe andei.
Mesmo quando longe andei.
Mesmo quando não senti.
Mesmo quando não senti.
Foste tu a primeira a me mostrar.
Foste tu. Primeira me mostrar
teu Jesus,
teu Jesus,
que hoje posso adorar,
que hoje posso adorar,
e
do alto
daquela cruz,
daquela cruz,
um
presente
te recebi,
te recebi de Jesus. De
sei que és minha mãe.
Hoje eu sei que és minha mãe.
E estavas sempre aqui.
E estavas sempre aqui.
Mesmo quando longe andei.
Mesmo quando longe andei.
Mesmo quando não senti.
Mesmo quando não senti.